Levantamento da Organização Mundial de Saúde mostra que, pelo menos uma vez na vida, 80% da população já teve ou terá dor na coluna vertebral. A dor lombar é a segunda maior causa de visita dos pacientes aos consultórios médicos, perdendo somente para dor de cabeça. Uma postura correta é essencial para a saúde do ser humano. Uma postura inadequada ao sentar, para trabalhar, assistir televisão, dirigir e até mesmo dormir pode causar dores ou lesões na coluna. Eu conversei com o Dr. Alexandre Fogaça Cristante, médico ortopedista do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que explicou como a postura inadequada pode causar danos à coluna.
Alguém que tem uma má postura pode sim influenciar negativamente a coluna. No início, a sobrecarga ela é mais muscular. Nós temos normalmente dores musculares que podem levar a um desgaste prematuro da coluna, causando hérnias de disco, artrose, desgaste do disco, que a gente chama de discopatia. Cronicamente, essas alterações de postura também podem acarretar desvios na coluna, como cifose, escoliose e lordose.
Para manter um corpo saudável, uma das recomendações é a prática de atividades físicas.
A má postura pode ser evitada pelas pessoas, pela correção da postura que ela tem normalmente no trabalho, em casa, no carro, na condução. Ela pode ser também melhorada pela pessoa que pratica atividade física regularmente, principalmente fortalecendo a musculatura abdominal e paravertebral, que é a musculatura que dá sustentação para a nossa coluna. Outra coisa que a pessoa pode fazer para melhorar a postura é sempre manter um peso compatível com a sua altura. Isso vai levar com que a pessoa tenha uma melhor postura e evite o desgaste prematuro da coluna, as dores e os desvios da coluna.
O doutor Fogaça lembra que hoje em dia, onde muitas pessoas estão realizando trabalho home office, é necessário manter uma boa postura para evitar dores.
Principalmente no trabalho, é muito importante a gente ter uma boa postura. Isso a gente chama de ergonomia. Principalmente hoje em dia, que muita gente está fazendo home office, precisa adaptar em casa minimamente as condições de trabalho. Então a pessoa tem que ter uma cadeira com encosto, uma mesa e precisa adaptar de forma que a pessoa sente com a coluna recostada, com o quadril dobrado 90 graus, com o joelho dobrado 90 graus. E o pé deve apoiar no chão ou num anteparo, num degrau, alguma coisa que a pessoa coloque ali. A tela do computador tem que ficar na altura dos olhos. O teclado e o mouse tem que ficar na altura do cotovelo dobrado. E é importante que a pessoa, a cada no máximo 2 horas, faça uma pausa. Levante, alongue, ande um pouco. Isso ajuda a não ter dores e a manter uma boa postura.
Para evitar lesões leves ou mais severas, a prática de natação, hidroginástica ou pilates é o mais recomendado.
Fazer atividade física regularmente, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, principalmente natação, hidroginástica, pilates, musculação. Manter, dentro do possível, uma boa postura em todo o tempo, na condução, no carro, no cinema, sentado para assistir televisão e principalmente no trabalho. Fazer pausas a cada 2 horas, pelo menos, alongar um pouco, andar um pouco, para melhorar a musculatura, a circulação sanguínea.
Quem já tem problema de coluna ou apresenta dor crônica com alterações de força e sensibilidade na perna ou outros sintomas, deve procurar um médico para receber o tratamento adequado.
Para quem já tem um problema de coluna, hérnia de disco, artrose, discopatia ou os desvios de coluna, o mais importante é procurar um médico. Normalmente, a gente tem alguns sinais de alerta que a pessoa deve procurar um médico, quando a dor é crônica, quando a dor é muito importante, quando está associado a alterações de força ou de sensibilidade na perna, quando está associada com perda de peso, quando a pessoa, além de dor, tem febre, por exemplo, ou quando a dor vem depois de um trauma. Então, esses são os sinais de alerta que a pessoa deve procurar o médico. Na grande maioria dos casos, o médico vai examinar, eventualmente vai precisar fazer exames subsidiários, como uma raio-x, uma tomografia e uma ressonância. A grande maioria dos casos vai ser tratada com reabilitação, fisioterapia, RPG, orientação de atividade física. E a minoria vai precisar de uma cirurgia, que daí vai ser adequada para o tipo de problema que essa pessoa tiver. Mas a cirurgia é a exceção para esses problemas. A grande maioria vai se beneficiar e vai resolver o problema com um tratamento conservador.
Eu conversei com o Dr. Alexandre Fogaça Cristante, médico ortopedista do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Simone Lemos, para a Rádio USP.